O Presidente da República promulgou os apoios financeiros às rendas e de casa e aos créditos hipotecários. No site da Presidência justifica-se, são medidas necessárias e urgentes de apoio às famílias em face do agravamento da situação económica e social. Mas Marcelo Rebelo de Sousa lamenta que as medidas não sejam mais alargadas, inclusive é por via fiscal, para abrangerem outras situações igualmente muito difíceis. Pode ler-se no comunicado. O Presidente a promulgar este diploma do Governo, no mesmo dia em que considerou as propostas do Executivo para o setor da habitação impossíveis de colocar em prática, foi na CMTV.
É inoperacional. Quer dizer, tal como está concebido, logo à partida, é inoperacional. Quer no detectar, quer no ponto de partida, quer no ponto de chegada. Portanto, como é evidente, há uma coisa que nós aprendíamos na feitura das leis, chamadas leis cartazes. Leis cartazes são aquelas leis que aparecem a proclamar determinados princípios programáticos, mais panfletários. Mas a ideia não é propriamente que passem à prática, não. É que fiquem leis cartazes.
São as medidas aprovadas a semana passada em Conselho de Ministros e agora promulgadas pelo Presidente da República. Entram em vigor em junho, com retroativos a contar a partir de janeiro deste ano. Ora, todas as famílias com rendimentos até ao sexto escalão do IRS, inclusive, são elegíveis para os dois apoios, desde que neste momento tenham uma taxa de esforço com as despesas de habitação igual ou superior a 35%. Esta medida vai durar 5 anos. O Governo espera que o mercado da habitação normalize ao fim desse tempo. Organizadores das marchas pacíficas reprimidas pela polícia moçambicana no sábado pedem a intervenção de autoridades nacionais e internacionais. Em conferência de imprensa, os ativistas anunciaram que vão fazer uma queixa ao relator especial para o direito à manifestação, quer no sistema de direitos humanos da União Africana, quer no das Nações Unidas. A repressão policial durante as marchas de homenagem ao cantor e ativista Azagaia registou-se em Maputo, na Beira, também em Nampula, com o registro de vários feridos e também detidos. Esta terça-feira, a polícia moçambicana justificou a repressão, dizendo que tinha de evitar a transição de uma manifestação pacífica para uma violenta. Foi durante uma declaração sem direito a perguntas do vice-comandante-geral da polícia, Fernando Tsukana.
Houve desobediência às autoridades policiais, proferindo injúrias, arremesso de objetos contundentes, confrontação física com agentes da polícia, em alguns casos houve tentativa de apossamento de armas de fogo. Nestes termos, com vista à reposição da ordem e segurança pública, a PRM teve que recorrer ao uso de armas de dispersão de massas, portanto, armas não letais, em estrita observância ao princípio de proporcionalidade de forças e equidade de meios. No entanto, foram registados 14 feridos, que após o tratamento, 13 tiveram alta e um continua internado.
Na internet corre um abaixo-assinado, já com mais de 16.600 assinaturas pelo direito à manifestação e a exigir também a responsabilização pelos atos da polícia moçambicana. O primeiro-ministro grego anunciou esta noite eleições em maio, 3 semanas após um desastre de comboio ter levantado contestação nas ruas contra o governo. Em entrevista ao canal de televisão privado Alfa, Kyriakos Mitsotakis anunciou as eleições em maio e admitiu que a colisão que tirou a vida a 57 pessoas a 28 de fevereiro, provocou uma onda de revolta contra o atual governo. E a contestação continua nas ruas, em várias cidades francesas, ainda sem sinais de como se pode ultrapassar o braço de ferro entre governo e oposição. Por causa do projeto de lei para aumento em 2 anos da idade da reforma, desde quinta-feira, que assim é, só amanhã o presidente francês vai falar, José Manuel Rosendo.
Vai ser entrevistado, aliás, na TF1, também na France 2, à 1 da tarde aqui em França, meio-dia em Portugal. Aquilo que todos os órgãos de comunicação social estão a tentar perceber e estão mais ou menos a tentar adivinhar é aquilo que Emmanuel Macron vai dizer. Se vai, de facto, avançar com este processo e o projeto vai ser promulgado, se vai retirar o projeto, coisa que, enfim, praticamente ninguém acredita, apesar dos sindicatos e dos partidos de esquerda insistirem nesse ponto, no sentido de ser a única forma de apaziguar neste momento o ambiente em França. Hoje o ministro do Interior, Gérald Darmanin, veio dizer que os partidos de esquerda, de extrema esquerda, têm de algum modo feito provocações à polícia. Enfim, os partidos de esquerda dizem que a provocação é do governo com este projeto de lei. Portanto, estamos nesta troca de argumentos. Os sindicatos estão a dar mostras de uma grande unidade. 8 grandes sindicatos, desde a primeira manifestação no dia 19 de janeiro, têm mantido essa união sobre uma questão central. Todas as sondagens dizem que cerca de 70% dos franceses são contra este projeto de lei de alteração da idade da reforma. E há ainda uma percentagem mais elevada que defende que os sindicatos devem manter esta mobilização e esta pressão. Portanto, os indicadores vão nesse sentido. Vão no sentido de que os protestos vão continuar, mesmo que o projeto seja promulgado pelo Presidente da República. Os sindicatos muito dificilmente irão dar, digamos assim, qualquer possibilidade ao governo de acabarem com esta luta que já desencadearam.
A contestação continua nas ruas de várias cidades francesas, como confirmou o correspondente da Antena 1 em Paris. Racismo, homofobia, sexismo na Polícia Metropolitana de Londres. Um relatório independente divulgado hoje, Miguel Bastos, traça um retrato perturbador sobre o comportamento dos polícias na capital londrina e revela que a população tem vindo a perder a confiança nas forças policiais.
O relatório foi encomendado na sequência do rapto, violação e assassinato de uma jovem por parte de um agente da Polícia Metropolitana. O Barony's Casey Review indica que a população tem vindo a perder confiança na polícia devido ao racismo, homofobia e sexismo dentro da instituição. A relatora, Louise Casey, alerta que a polícia tem a obrigação de proteger os cidadãos, mas parece estar mais empenhada em se proteger a si própria.
Eu acho que é muito claro que a Polícia Metropolitana está mais empenhada em proteger a instituição do que em proteger as minorias, nomeadamente a comunidade negra. Se olharmos para o modo como são feitas as buscas e utilizada a força, percebe-se a desproporcionalidade na forma como brancos e negros são tratados.
A forma como a polícia lida com as minorias e as mulheres afeta o interior da própria instituição, onde persiste uma desproporcionalidade entre homens e mulheres, que representam apenas 30% dos efetivos, e entre brancos e outras etnias. Apenas 17% dos agentes não são brancos. O relatório indica ainda que 12% das agentes foram assediadas ou violentadas no trabalho, mas os casos foram minimizados ou mesmo encobertos. Em 2021, um outro relatório indicava que a corrupção estava institucionalizada no seio da Polícia Metropolitana. Foi nesse ano que se registou o crime de violação por parte do agente que deteve uma jovem por alegadamente estar a desrespeitar o confinamento decretado no âmbito da pandemia de Covid-19. A detenção acabou em violação e assassinato. O agente foi condenado à prisão perpétua.
Um relatório que faz um retrato perturbador sobre a Polícia Metropolitana de Londres. Está a ser rebocado para fora da zona marítima portuguesa, o petroleiro com um incêndio a bordo, confirmou já o capitão Silva Rocha da Capitania do Douro e Leixões.
Foi decidido divergir o navio para fora e neste momento o navio encontra-se a cerca de 10 km da linha de costa. A intenção é, portanto, em acompanhamento com as embarcações da Autoridade Marítima, 3 embarcações salva-vidas e uma embarcação da Polícia Marítima, assim como 3 rebocadores aqui do Porto de Leixões, acompanhar o navio até percebermos qual é, que é o estado da ocorrência, nomeadamente as temperaturas, o espaço de máquinas e se o incêndio foi extinto.
Ora, o navio com bandeira de Malta dirigia-se de Sines para o porto de Leixões, em Matosinhos. Ainda não se sabe o que terá estado na origem do incêndio.